meus queridos companheiros Omar, Eduardo Braga, meu caro prefeito, companheiros ministros que vieram comigo, ministro da Defesa, ministro da Integração, o comandante do Exército, o ministro do Desenvolvimento Social, o ministro dos povos indígenas, a ministra do Meio Ambiente, a nossa ministra da Saúde, o nosso ministro dos Portos e Aeroportos, o nosso querido Rui Costa, que é o nosso gerente que vai cuidar das coisas. Eu queria primeiro dizer para vocês o seguinte, eu já estou atrasado porque eu tenho que ir a São Sebastião do Curimetar, eu já estou um pouco atrasado. Mas eu queria dizer para vocês que eu poderia ter ficado em Brasília e ligado para o governador e eu pedindo informações do que tinha aqui. Eu poderia ter conversado com o Eduardo Braga e com o Omar Aziz e eu ficaria sabendo o que está acontecendo aqui. Eu poderia ligar para o prefeito e ficar sabendo o que estava acontecendo. Acontece que eu aprendi uma coisa desde criança com a minha mãe. Aquilo que os olhos não veem, o coração não vê. Então, eu vim aqui porque se a gente mostrar uma fotografia desse rio para gente que mora nas capitais brasileiras, eles vão dizer, mas do que o povo está reclamando? Tem tanta água. Esse rio ainda está mais largo que o Rio Tietê, na perto de São Paulo. Como é que o povo reclama? Então eu vim aqui para tentar mostrar para o povo do Brasil de que esse rio, ele está vazio. Os peixes estão desaparecendo. A água está ficando de má qualidade. E daqui a pouco uma canoa não pode mais navegar porque vai arrastar o seu casco na lama. Então é importante que as pessoas saibam que esse rio é muito largo e bastante fundo quando ele está cheio. E nós estamos vivendo anomalias na questão climática. E aí nós precisamos pensar com muito cuidado e com muita responsabilidade. O janeiro do ano passado, nós tivemos que socorrer o estado do Rio Grande do Sul porque teve uma seca enorme e pequenos e médios produtores rurais e grandes estavam perdendo tudo o que tinham plantado e os animais que tinham criado. Então nós ficamos de fevereiro até maio cuidando da seca no Rio Grande do Sul. Quando chegou em setembro, deu a maior chuva que já tinha dado no Rio Grande do Sul, encheu Porto Alegre, encheu toda a região metropolitana e destruiu várias cidades. Veja que loucura! 4 meses antes eu estava cuidando da seca e 5 meses depois eu estava cuidando do excesso de água no estado do Rio Grande do Sul. E aqui vocês estão percebendo que a seca está vindo mais sistematicamente, ela não está demorando tanto, ela está vindo mais seguida. Alguma coisa está acontecendo no planeta, alguma coisa, porque somente o ser humano é capaz de destruir o seu habitat natural. Somente o ser humano é a espécie animal que é capaz de destruir, mata sem fome, não mata para comer, rouba sem necessidade e estraga o chão que ele pisa. Então nós temos que ter muita responsabilidade ao cuidar disso. Eu trouxe os ministros aqui porque nós vamos dizer uma coisa para vocês. Eu não quero governar como esse país foi governado. Eu quero cuidar das pessoas desse país. Dos homens, cuidar das mulheres, cuidar dos aposentados, cuidar das crianças, porque na verdade o que nós estamos precisando é de muito cuidado, é de um pouco de atenção, porque o povo pobre desse país é invisível aos olhos de muitas autoridades. Esse país, ele não pode ser governado para quem não precisa. Está cheio de gente, está cheio de gente próximo ao governador, próximo a senador, próximo ao presidente da República, próximo ao prefeito, e não precisa do Estado. A pessoa está bem, ganha bem, tem patrimônio, tem conta no banco. Essa gente não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo pobre desse país, é o povo pobre. É para essa gente que nós precisamos dedicar grande parte dos recursos que o Estado arrecada para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Eu sei o que significou o Luz para Todos na vida das pessoas, porque eu quero, prefeito, Eu até os 8 anos de idade vivia na base do candeeiro, com um fogão de lenha com uma boca só, com a mãe cuidar de 12 filhos. Não é brincadeira. E quando eu criei o programa Luz para Todos, eu e a companheira Dilma Rousseff, a gente ia na casa das pessoas de noite para ligar a lâmpada. E quando a gente acendia a luz, a gente saía correndo, porque era muita claridade para quem estava acostumado com o candeeiro. Era muita claridade. Então, eu acho que o Luz para Todos foi um milagre. Eu lembro de uma cena de uma mulher do estado do Ceará que acendeu a luz do quarto. Ela voltou chorando e dizia para mim: presidente, eu nunca tinha conseguido ver o meu filho dormindo. Agora eu consigo ver o meu filho dormindo. Porque eu não conseguia colocar um botão na camisa do meu marido. Agora eu posso colocar. Essas coisas são milagres que acontecem, de coisas que nós, seres humanos, temos a obrigação de fazer. Temos a obrigação. Tem tanta energia gasta em coisas que não têm prioridade, por que não trazer a energia na casa das pessoas para cuidar das suas crianças, para as crianças fazerem lição de casa, para as crianças estudarem? Por que não a gente permitir que as pessoas tenham acesso aos bens materiais que nós produzimos? Quando eu criei o para todo o governador, a coisa que eu mais ouvia em determinados setores da sociedade brasileira é que eu estava ajudando, eu só pensava no pobre, só pensava no pobre, só pensava no miserável. O que ele não percebeu é que quando o cara recebia Luz para Todos, na semana seguinte ele estava em Manaus comprando uma geladeira, ele estava comprando televisão, ele estava comprando um liquidificador, ele estava comprando uma bomba, estava comprando uma casa de farinha. Ou seja, o dinheiro do pobre circulava e quem ganhava eram os que sempre ganham, as grandes empresas do mundo e do Brasil. E aí a gente quebrou esse tabu e nós atendemos naquele período, na verdade, quase 17 milhões de pessoas. Nós agora temos mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil sem energia elétrica. E nós temos um compromisso de garantir que todo mundo tenha direito à luz desse país. Se aqui está faltando luz, prefeito, pode ficar certo que nós vamos colocar luz. A segunda coisa é a questão da água. Prefeito, eu era acostumado a tomar água de barreiro, água de açude. A vaca estava fazendo suas necessidades, a cabrita, o cavalo, o bode, e a gente ia lá com uma cuia, pega água para beber. Naquele tempo a gente nem tinha educação para ferver a água. Não tinha filtro. E a gente bebia aquela água do jeito que a gente podia. A gente colava ela, colocava ela no outro pote para ela sentar, e quando ela sentava ficava um palco de terra e de sujeira, a gente pegava uma coca-cola para beber. Então eu sei como é que as pessoas vivem. Eu sei o sofrimento das pessoas e eu sei o que a água não potável pode fazer na saúde das crianças, pode fazer na saúde das mulheres, pode fazer na saúde dos homens, e sei que neste país muita gente não tinha dente por causa da má qualidade da água que ele bebia desde criança. E por isso nós criamos um programa chamado Brasil Sorridente, para garantir que o povo pobre tenha acesso a um dentista. E a questão da água, a gente também vai fazer com que vocês tenham direito à água. Está aqui, o ministro da Integração está aqui. Eu trouxe ele, porque ele é um companheiro que conhece a Amazônia, porque ele é de Macapá, é do estado do Amapá. E ele sabe que a gente tem condições de vir aqui, de cavar os poços necessários para que as pessoas tenham água de qualidade para beber. E mais ainda, quando eu for embora daqui, nós trouxemos uma quantidade de filtros de São Paulo. Esses filtros vão ser distribuídos nas comunidades. E esses filtros dá para filtrar água para 5 mil pessoas em 24 horas. E esse filtro você pode pegar água do rio do jeito que ela está, colocar no filtro. A hora que a água filtrar, você pode tomar um copo d'água na hora que a água está saudável, está potável. E nós vamos tentar distribuir aqui e fazer com que outros filtros cheguem aqui. Já chegou na base aérea, agora vamos ter que montar a estrutura, governador, para ver como é que esse filtro pode ser distribuído nas comunidades e ensinar as pessoas a utilizar esse filtro. Segundo o Valdez, é muito simples utilizar esse filtro.
150, cada um pode filtrar até 5 mil.
Então tem 150 filtros e cada um pode filtrar até 5 mil litros de água por dia. Portanto, essa é uma questão apenas emergencial. Mas o que nós vamos fazer mesmo é dar um jeito de cavar poço para que vocês tenham, sabe, tenham definitivamente água viva. Por último, eu trouxe todos esses ministros aqui, porque, por exemplo, o ministro dos Portos vai ter que fazer dragagem em muitos rios aqui. Vai ter que fazer dragagem, porque tem rio que está totalmente assoreado, a gente vai ter que tirar o excesso de terra para que o rio tenha peixe e volte a navegar. Eu trouxe o ministro da Integração para ele fazer as coisas que tem que fazer, sobretudo na questão da água. Eu trouxe o ministro do Desenvolvimento Social para que ele saiba que é importante a gente ver se todo mundo aqui está sendo bem atendido na questão social, no PAA, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu trouxe a ministra da Saúde para ela ouvir se a saúde está boa, se não está boa. Eu trouxe a ministra do povo indígena para ela saber que os indígenas estão sendo cuidados aqui nessa comunidade. E trouxe aqui o nosso ministro da Casa Civil. Esse é o cara que veio aqui, porque ele está anotando tudo. Quando a gente voltar, ele vai convocar uma reunião com todos os ministros, vai convocar possivelmente o governador do estado e nós vamos definir uma política de atuação no estado do Amazonas. Tá? É preciso parar com essa história de achar que é a companheira Marina que não quer construir a BR-319. Essa BR-319, ela foi construída nos anos 70, ela foi abandonada por desleixo não sei de quem, ela ficou sem funcionar, e hoje a rodovia, sim, ela tem uma parte para cá que funciona, uma parte para cá que funciona, e no meio são 400 quilômetros que foram inutilizados. E eu quero dizer para o governador, quero dizer para o senador Omar Aziz, para o senador Dornaga, eu já conversei muito com eles quando eles eram governador do estado. Nós vamos chamar vocês para discutir essa BR-319. Nós queremos pactuar, governador, com o estado. O estado e a federação. Nós vamos ter que garantir de que nós não vamos permitir o desmatamento e a grilagem de terra próximo da rodovia, como é habitual acontecer nesse país. A gente faz uma rodovia, daqui a pouco está destruído do lado direito, do lado esquerdo, tem gente queimando, tem gente grilando, tem gente matando, tem gente criando gado onde não é necessário criar gado. Então é uma estrada olhada pelo mundo, pelo seguinte: o Brasil ficou muito importante. Hoje, governador, nós abrimos, em apenas 19 meses de governo, 183 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. E o mundo que compra o nosso alimento, ele está exigindo que a gente preserve a Amazônia. E por quê? Porque eles estão querendo que a gente cuide do ar que eles respiram. Não é? Eles não preservaram a terra deles no século passado, há 200. Quando houve a Revolução Industrial. E nós queremos utilizar a Amazônia não como um santuário da humanidade. Nós queremos utilizar a Amazônia como um patrimônio soberano desse país e estudar a riqueza da biodiversidade para saber se a gente consegue fazer com que os povos indígenas, o povo ribeirinho, o nosso seringueiro, o nosso extrativistas vivam e ganhem dinheiro por conta da preservação da Amazônia. É isso que nós queremos. E é um compromisso meu, governador, assumido aqui, mas não queria. O Porta participou de uma conversa comigo ontem à noite, com a ministra Marina, e a gente vai chamar o governador, vamos chamar os vereadores, vamos chamar o ministro do Transporte, o ministro da Casa Civil, a ministra do Meio Ambiente, vamos chamar quem mais for necessário para a gente dizer. Essa estrada agora vai começar a ser feita com 50 e poucos quilômetros e já está reconhecido. Tá? Mas Enquanto esses 52 quilômetros vão ser construídos, nós vamos preparar o Estado para que a gente possa entregar definitivamente a ligação entre Manaus e Porto Velho, sem causar prejuízo. Porque nós temos consciência que quando o rio estava navegado e cheio, que podia ter barco grande, mais veloz, sabe, a rodovia não tinha a importância que tem quando o Rio Madeira estava vivo e quando o Rio estava vivo. E nós não podemos deixar duas capitais isoladas. Nós vamos fazer com a maior responsabilidade, governador, e queremos construir uma parceria de verdade. Uma parceria de verdade para que a gente possa fazer a coisa da melhor maneira possível. No mais, companheiros, eu quero dar um beijo no coração de cada um de vocês. Cada um dos homens que estão aqui, cada uma criança, e dizer para uma mulher grávida, que diz que está grávida, que vai nascer em janeiro, e que vai chamar Luiz Inácio. Então, cuide desse moleque, que ele vai ser o cuide, ô Lívia, manda o responsável pela saúde cuidar dessa mulher, para ela ter um Luiz Inácio mais bonito do que eu. Gente, um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. E quando fica certo, a gente vai cuidar dos problemas de vocês. Um abraço, gente.